Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
No trabalho de Marcelo Adnet, humor e música sempre andaram juntos. E música dos mais variados gêneros.
Kika bem com granola, com banana e com guaraná.
Yo! E olhar no Twitter onde tem blitz, furar e cortar e ultrapassar pelo...
A novidade é que este ano a Adnet chegará à Avenida. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Marcelo Adnet no Carnaval. A ligação da vida toda do humorista com a música e como ele evoluiu das paródias para a autoria de dois sambas enredo para escolas do Rio. Sexta-feira, 21 de fevereiro. Adnet, você nasceu numa família musical, numa casa musical. Qual era a sua dieta de música quando você estava crescendo? Incluía samba enredo?
Oi, Renata. Prazer falar com você, com todo mundo que está ouvindo. Olha, essa dieta musical era bem farta, porque meu pai, Chico Adnet...
Ser querido é um peso que eu devo...
Tenho 5 irmãos e deles todos são músicos. Então a gente tem uma família já naturalmente super musical. E lá no Maitá, onde eu sempre morei durante 30 anos da minha vida, a gente morava num apartamento bem apertado, assim, então era impossível fazer qualquer barulho sem que o outro percebesse. Então toda a música que meu pai criava em casa, eu participava querendo ou não. Então meu pai fazia música autoral, e também fazia música publicitária. Então ele tinha que criar em pouco tempo uma música específica num ritmo diferente a cada semana para a gente conseguir pagando as contas em casa. Então foi uma coisa com a qual eu sempre convivi mesmo indiretamente. E além disso, minhas tias eram backing vocals do Tom Jobim.
Pois é, eu vi isso.
Isso marcou muito também, assim, poder, criança, ver o Tom Jobim ao vivo. Cheguei na casa dele em Nova York, quando eu tinha 12 anos de idade, a primeira viagem que eu fiz. Então, isso também me marcou muito. E foi com um songbook do Tom Jobim, velhinho, que tinha lá em casa, que eu aprendi a tocar um pouco de violão, que eu sei. Então, são acordes mais complicados, assim. Então, sempre uma influência de casa e sempre de ouvido, né? Que eu acho que o grande talento do imitador, que é pouco reconhecido, é o talento de ouvir, né, de escutar. E eu acho que a música passa por esse mesmo lugar. Também tem o Mário Adnet, meu tio, também irmão do meu pai, maestro e premiado. Então, acho que tudo isso influenciou, sim. E tinha samba enredo, que foi das minhas primeiras imitações, assim, vozes que eu fazia. Cantava com uma voz bem grossa. Além de imitar alguns candidatos da eleição de 89, o Cid Moreira também.
Vamos fazer uma operação orgânica, carbono, oxigênio, hidrogênio, mais amônia é igual a quê?
Então, tem tudo a ver.
Escuta, daí você virou humorista. Qual é o papel da música no humor que você faz?
Olha, a música é um instrumento, é um meio de comunicação que ele não é convencional. Então, quando você quer dar um recado, passar um recado, muitas vezes uma música pode, certamente ela vai entrar por um canal diferente, né? Você vai absorver aquela informação de uma forma diferente. Então, um texto, muitas vezes, você se recusa a ler. Um texto, muitas vezes, você se desinteressa. Mas uma música, ela te pega por outro lugar. Então ela é uma ferramenta a mais na comunicação, né? Eu sou formado em jornalismo, essa é a minha formação acadêmica, mas hoje em dia, mesmo não trabalhando diretamente como jornalista, eu sinto que eu uso as ferramentas de um jornalista, como pesquisa, por exemplo, como elaboração de textos, né? Então eu uso isso também, que vem da carga do jornalista. Então eu acho que é por aí.
E carnaval? Carnaval sempre fez parte da sua vida? Você ia a quadras de escola, você pulava carnaval, ia para a rua? Ou isso chegou na hora que te bateu o interesse de escrever um samba enredo?
Era desde criança, né? E eu ficava... Era uma coisa bem solitária, minha, infantil, que eu cheguei aí uma vez a Sapucaí, nos anos 80, não sei, era bem no início dos anos... No meio dos anos 80, eu era muito novinho. Eu lembro que, inclusive, o Collor foi aplaudido esse dia que ele passou, foi anunciado como caçador de marajás, todos batemos palma para aquele ato. Mas eu lembro, eu era bem novo, mas eu lembro. Mas depois eu fui uma criança tímida que ficava em casa dando nota para as escolas no caderninho semanal, que saía nas revistas.
Você, né, fazia a sua apuração particular, é isso?
Isso, ficava assistindo e sempre torci pela São Clemente, porque a escola... da área, né, ali do Maitá, Botafogo, que é onde eu passei a minha vida inteira, né, e a São Clemente sempre teve essa questão de ser, de não ter uma bandeira que fosse muito contemplada pelos jurados, então ela ficou com a pecha de escola injustiçada, mais irreverente, crítica, então sempre comprei o barulho da São Clemente, né, e aí agora... Depois de muito tempo, depois que eu comecei a trabalhar mais, eu desconsiderei a possibilidade de participar do carnaval, porque eu achei que eu não teria tempo. Mas o destino quis que eu reencontrasse dois amigos de faculdade que estavam com vontade de compor. E junto deles dois, eu topei esse convite, essa provocação. Junto deles a gente encontrou os outros compositores com os quais a gente fez o Samba da São Clemente.
Pois é, e no ano passado você acabou selecionado para escrever não um, mas dois sambas enredo. O da São Clemente, que você acabou de mencionar, uma escola do grupo especial, e o da pequena Botafogo Samba Clube. Conta um pouco para nós dessas duas experiências. Como surgiram? Como é que foi o processo de composição, de escolha?
O processo é muito divertido, único e delicioso, e uma empreitada mesmo. Primeiro você reúne os compositores. É importante que alguém toque cavaquinho. Pelo menos, né? Pra gente toque um bom cavaco, pra gente ter uma harmonia à disposição. E o resto é pesquisa primeiro, muita pesquisa sobre o enredo, em cima da sinopse que o carnavalesco elabora. Então a gente recebe da escola uma espécie de resumo, um briefing, né? Que é a sinopse do carnavalesco, e em cima dela a gente constrói o samba enredo pensando em contar aquela história que está na sinopse, mas livremente. Mas o jogo estava mal, era o ponto do... Então cabe a nós pesquisar e abrir essa pesquisa e tentar também incluir poesia, criar os refrães, que é, aliás, um plural horrível, os refrães. Tem que mudar isso na próxima reforma.
Tem que ver isso daí.
Tem que ver isso daí. E daí a gente tem um processo delicioso de criação, depois vai para o estúdio gravar, onde a gente contrata um puxador, contrata músicos, contrata um coral, paga o estúdio, grava, joga na rede o clipe e depois participa de uma disputa semanal que durou 8 sábados, foram 8 semanas de disputa até a gente vencer. Eram 16 sambas concorrendo.
Quase um BBB.
É isso. É um BBB mesmo, um BBB, só que a público seria a diretoria da escola, que vai eliminando, escolhendo o que seria o melhor samba para ela. E foi maravilhoso, foi um processo incrível até a final. A gente arrastou muita gente para a quadra e a escola São Clemente voltou às ruas, a ensaiar nas ruas de Botafogo, meu bairro. Isso é sensacional para a gente, né? A gente subiu Santa Marta, até a quadra do Unidos Santa Marta, também fomos até Unidos do Chapéu Mangueira, se reconectando mesmo com Botafogo, Leme, o Maitá, né, os bairros que têm uma conexão com a escola. Né, isso foi muito legal. E também o Botafogo Samba Clube, no meio do processo, eu fiz muitas amizades com os outros compositores de outras parcerias. Apesar de ser uma disputa, o samba tem um clima de imenso respeito e reverência. Então fiz grandes amigos e com um deles ele falou: cara, o Botafogo Samba Clube, uma pequena escola, né, que vai desfilar no grupo especial da Intendente Magalhães, e se subir vai para Sapucaí, poxa, vai fazer um enredo sobre Beth Carvalho. Vamos fazer um samba? Eu disse, pô, Botafogo, meu time, meu bairro também, Beth Carvalho. né, uma madrinha do samba em geral, das mulheres no samba. Falei, não tem como a gente não fazer esse samba. E aí eu, ele e mais dois amigos, fomos quatro pessoas, compusemos esse samba para Botafogo Samba Clube, e no final desse BBB a gente acabou dividindo numa junção com outro grupo de compositores. Então o samba é metade nosso e metade desse outro grupo. É um processo apaixonante que dura até o final. Tem muito suor, muito trabalho, mas é muito legal. Fiquei apaixonado.
Bom, o samba enredo da Botafogo Samba Clube, estou entendendo que é uma homenagem à Bete Carvalho. O samba enredo da São Clemente, conta um pouco para nós o que é nesse desfile que, pelo que eu entendi, você vai sair de presidente Jair Bolsonaro, é isso?
Olha, não, essa informação foi uma informação que foi veiculada e que eu não estava sabendo. Até liguei lá para a escola e falei, pô, mas é verdade? A escola falou, não, também não estou sabendo nada aqui, não. E aí eu falei, pô, mas é uma boa ideia isso, né? Mas acabou que foi uma provocação que foi feita, né? Eu devo vir como um político, né? Um presidente, aí a leitura pode ser de cada um.
Mas conta um pouco para nós o que é esse samba.
É, esse samba da São Clemente, ele segue o enredo O Conto do Vigário, que foi elaborado pelo carnavalesco Jorge Silveira.
Meu povo chegou, a maré vai virar.
Né? É, ele decidiu falar desse conto, né? E O Conto do Vigário surgiu em Ouro Preto, em Minas Gerais, no século XVIII. Dois vigários de duas paróquias diferentes, e com aquela rivalidade, pequena rivalidade saudável local, estavam disputando a imagem de uma santa. Então, há uma imagem de Nossa Senhora. Então, para resolver quem ficaria com a imagem da santa, eles decidem, então, amarrar a imagem no lombo de um burro e soltar o burro. Se o burro fosse para o lado da paróquia Pilar, ficaria com a paróquia de Pilar. Se fosse para o lado de Conceição, ficaria com Conceição. Os dois concordam, o burro é solto e ele anda para o lado da paróquia de Pilar. E aí fica com o pessoal de Pilar, então, a imagem. Só que o que descobriram depois é que o burro pertencia àquele vigário da paróquia de Pilar, ele morava lá. Então aquilo foi um conto do vigário para ficar com aquela imagem e passar a perna no pessoal da outra, que era administrado pelo outro vigário. Então, nesse pequeno golpe inocente, né, um golpe bem brasileiro, do interior, assim, surge, né, e surgem vários outros golpes que a gente conhece. O enredo aborda todos esses golpes, tanto o cara que vende um terreno na lua, quanto o outro que passa um bilhete premiado na rua para alguém que chega da cidade, do campo para a cidade, né? Tem essa coisa da migração também. Nós vamos e classificamos o Trambique como um patrimônio nacional, né? Que vem desde de muito tempo atrás no Brasil. E aí abordamos a questão dos lobos em pele de cordeiro, que são os falsos pastores que usam a fé alheia para ganhar dinheiro, dos laranjas, né, que são tantos, uma prática comum na política brasileira. Né? Temos também um Cabral, vai estar nesse desfile, com quadros caríssimos, numa festa VIP. Temos também a produção das fake news, né? Que é o final do desfile. Eu vou vir no carro alegórico, vai ser a primeira vez desfilando, primeira vez com um samba meu lá na avenida, então vai ser uma emoção assim, gigantesca, assim. Vai ser muito, muito legal, estou aqui me resguardando já.
As pessoas conhecem muito as suas paródias. Qual é a diferença entre escrever uma paródia como o Samba Enredo Amarelo Cinza ou o Para Mim Inesquecível Samba do iPhone 4 e escrever um samba enredo de verdade?
A diferença é, bom, primeiro que a paródia você tem um compromisso bem menor, né? Você pode, com a paródia, né, fazendo um esforço menor e pegando um tema tão corriqueiro e como quem tem um carregador de iPhone 4, né? É um tema tão que nunca daria pano para um enredo, né? Você acaba pegando e fazendo graça dessa subversão. Enquanto o samba de enredo de verdade, que vai para Sapucaí, a gente tem que lembrar que a gente vai ser julgado, né? Vão ser cinco jurados de samba enredo. Cinco notas, a maior e a menor, são descartadas e valem as três do meio. Então a gente tem primeiro um compromisso enorme de fazer algo que seja bem avaliado, né? Depois também que conte bem o enredo, que esteja colado no enredo, dentro da proposta do que ele propõe. Então é muito mais complexo se fazer um samba de enredo, claro, do que uma paródia. Mas nos dois casos há coincidências no processo, né? O improviso dentro do processo pode acontecer e pode ser cristalizado e, né, levado à frente. Então, assim, a paródia ela é mais fácil de ser feita, porque ela pressupõe que já...
Para você parece facílimo.
É, eu consigo fazer rapidamente, mas é por causa do meu ouvido, mais do que outra coisa. E, enfim, fazer um samba de enredo tem uma responsabilidade bem maior.
Se você tivesse que identificar uma coisa que você aprendeu nesse processo de fazer esses dois sambas enredo, você consegue identificar uma?
Eu acho que é a liturgia do samba. Eu acho que é o código daquele lugar. E que é baseado basicamente em respeito. Eu acho que, né, até eu sendo uma pessoa conhecida do grande público, né, tenho que chegar com mais respeito ainda numa quadra de escola de samba e num meio tão especial que significa tanta coisa para o Brasil e para a cultura, né, do Rio de Janeiro, para o turismo também, por que não, para a música. Né, tanta gente vive disso, tantos artistas, tantas estrelas anônimas. Quando você entra numa quadra de samba, você é definitivamente muito menor do que a passista que está ali brilhando, sambando num salto, ou do que um compositor mais velho que está ali há décadas e décadas lutando dentro daquilo. É muito suor, muito esforço, tem que dar muita coisa mesmo, você não consegue fazer... Não é um processo completo se você simplesmente ficar em casa e fizer o trabalho de casa, é um trabalho para meter a mão na massa. E eu aprendi muito dessa liturgia, assim, de que lugar é esse, onde estou pisando. Hoje tenho vários amigos lá dentro, torcendo para todos eles. Hoje mesmo mandou uma mensagem o grande intérprete Nego, que participou com a gente da disputa, né? Ele foi nosso puxador durante a disputa, que está de volta no carnaval depois, na Sapucaí, depois de algum tempo. No sábado já ele vai puxar, aí estamos em contato, estou em contato com a escola todo dia, tem gente lá agora, meus amigos Paulo Vieira, o Helder Rodrigues, o Marcos Veras estão lá agora fazendo teste de figurino. Então é uma empreitada mesmo, que dá bastante trabalho, mas é tudo feito com muita paixão, então dá tudo certo. E muita sorte para esse elemento.
E por fim, se não for muita folga da parte do assunto, rola uma palhinha do samba enredo da São Clemente e da Botafogo Samba Clube?
Sim, Botafogo Samba Clube, nós temos uma homenagem a Beth Carvalho, como eu já falei, e um trecho do samba que eu gosto muito diz assim: ó, Beth, que cantou até o fim, ai, o fim, mas o que é o fim, se tua voz para sempre vive em mim. Uma reflexão sobre a voz dela ainda está com a gente. E o a São Clemente falando sobre o país, sobre as fake news e sobre otimismo também. Diz mais ou menos assim: um Brasil compartilhou, viralizou, nem viu, e o país inteiro assim sambou, caiu na fake news, meu povo chegou, a maré vai virar, laia, na ginga pra frente, lá vem São Clemente, sem medo de acreditar. É isso aí, Renato.
Sensacional.
Obrigado.
Eu quero te dizer que você foi a primeira pessoa a cantar no assunto. Só tenho a agradecer por você ter atendido a gente no meio aí dos preparativos já para os desfiles. Muito obrigada, Adnê. Bom carnaval para você.
Obrigado, Renata. Muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo, conversar, da gente estar mais perto e trocar essa ideia. Que eu acho que o jornalismo é muito importante e ele está em tudo, né? Em tudo que a gente trabalha. Obrigado, beijo grande a você. Até já.
Bom carnaval para você. Tchau.
Obrigado, para nós.
E não perca o próximo episódio do assunto, disponível a partir das primeiras horas de segunda-feira. Ele também é sobre carnaval, uma conversa minha com o compositor e escritor Luiz Antônio Simas, autor de um livro sobre a história do samba enredo no Brasil. Este foi o Assunto, podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O Assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, na sua plataforma preferida. Assina aí para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast são Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.